Numa coprodução sem a UA Produções e Sistema Diário PD, diretamente do estúdio Home Office no Rio de Janeiro, com links na Grande João Pessoa. Programa Rifando a Bola. Apresentação de João Jales. E comentários de Emanuel Reis e Matheus de Júlio.
Os destaques dos confrontos do futebol pelo mundo. Temos os empates dos clássicos italianos e os placares do Brasileirão. E aí, como foi a semana dos clubes paraibanos nas séries C e D? No Fofoca de Gandula vem Namoro Escondido, a cena de Ceni, toca Fortaleza pelo Rio e assume o Flamengo após demissão repentina de Domenech. E as cenas lamentáveis do canastrão Felipe Melo. Ainda temos os resultados dos sorteios da Timemania e os palpites para os melhores jogos da próxima rodada. Seja bem-vinda e bem-vindo ao Rifando a Bola! Bom dia, boa tarde, boa noite, salve, salve, minha Paraíba linda, meu Brasil brasileiro, aqui quem fala é João Jales e este é o Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB e também disponível em formato de podcast. Acesse os links lá nas nossas bio do Instagram e na descrição da nossa página no Facebook. Vai lá no arroba Rifando a Bola e ouça no agregador da sua preferência. Aqui comigo eu conto com os comentários dos meus queridos Emanuel Reis e Matheus de Júlio, meu boy dos bets e meu artista atleta. Bom dia, boa tarde, boa noite, Matheus de Júlio. Saudade de você aqui comentando com a gente, meu querido.
Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Esse programa maravilhoso. E tô de volta, né? Essas últimas semanas têm sido semanas de correria, né? De muito trampo. Então, fiquei aí ausente, mas tô aqui, sempre gostoso estar aqui, né? Com essa bancada maravilhosa e com esses ouvintes, né? Que sempre estão acompanhando aí. Fiquei sabendo que o grande Andrei também, né? O grande artista da banda Tenaz aí, sempre tá acompanhando a gente. Vou deixar um abraço aí pro grande Andrei, querido demais.
Salve pro nosso querido Andrei aí, que é nosso ouvinte, que tá sempre acompanhando, Rifando a Bola. Meu boy dos bets, Manuel Reis, meu querido. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tô já aqui, viu, Jales e Matheusinho, com meu café frio, porque a cidade tá 45 graus. E aí a gente vai fazendo os malabarismos aqui, né? Para chegar nesse grande programa aqui e apresentar para a galera aí o melhor do futebol e das histórias que rolam dentro e fora do campo. É isso aí,
vamos nessa. Galera, porque aqui no Rifando a Bola a gente junta tudo que o povo gosta. É resenha, futebol, palpite e aposta. E aí, vou falar em palpite e aposta, tem Se Liga na Dica hoje, Emanuel?
Hoje tem Se Liga na Dica, sim, tá bem especial, como sempre, né? Eu sempre falo isso, tá bem especial. Mas é isso mesmo, a gente vai dar uma chegada na Copa do Brasil e dar uma olhada também em algumas competições internacionais aí que são menos badaladas, mas também são importantes. E isso aí é no terceiro bloco, né? Vamos seguindo.
Vem Deus. E é isso aí, vamos que vamos, então. Solta a vinhetinha, Sérgio, do Highlights.
Highlights.
É, galera, esse é o Highlights, trazendo aí os melhores momentos da semana passada, né? E aí a gente faz as rodadas de gols lá na Europa, os empates que rolaram nos clássicos italianos, né? Manuel Reis, você tava cheio de vontade de comentar aí, todo mundo saiu empatando, cara, na Série A italiana?
Exatamente, né? A gente teve jogos assim pela Série A italiana, que foram um pouco atípicos. Só que, como eram clássicos, a gente entende que tiveram empates, né? Por exemplo, em Bergamo, a Atalanta e a Inter entraram com seus times mistos, né? Assim, não por razões de competições europeias, até porque essa semana vai ser menos movimentada, mas por razões também de lesões e indisponibilidade de atleta. E aí ficou no 1-1 mesmo, né? Lá em Bergamo, a Atalanta não conseguiu segurar a Inter de maneira vitoriosa, né? E acabou aí levando esse empate, que para mim foi uma vitória, né, dado as duas equipes. Tudo bem que a Atalanta está indo bem na competição internacional e no seu campeonato também, só que a Inter de Milão tem um plantel diferenciado, né? A gente tem Romelu Lukaku, a gente tem Arturo Vidal, Gagliardini, Perisic. Então, a gente tem aí os caras que fazem acontecer do lado da Inter. 1-1 ficou muito bom para a Atalanta, na minha opinião. Outro empate que houve, né, no campeonato italiano, e esse empate aí já pegou a gente de surpresa, foi o empate do Milan com o Hellas Verona, né? O Hellas Verona é um time que não tem tanta tradição lá no campeonato, e aí a gente teve nesse jogo também dois gols contra, né? A gente, claro, sempre a gente tem o golzinho ali de Ibrahimovic, só que nesse jogo a gente teve também uma atitude atípica de Ibrahimovic, né? O grande Zlatan perdeu um pênalti, meu amigo. Foi isso mesmo, ele perdeu um pênalti.
Isso é um milagre. Isso é um milagre.
E isso é uma coisa que não acontece, aconteceu nesse jogo. O Zlatan perdeu um pênalti, o Milan empatou de 2-2 em Milão, né? Com o Hellas Verona. E aí a gente tem o Milan dentro do campeonato italiano, tudo bem, liderando, mas esse empate aí soa um pouco como uma derrota, certo? Já que o Hellas Verona vem lá em oitavo lugar, tentando se colocar bem aí para ver se não tasca uma qualificação para a Liga Europa ou uma qualificação mesmo para a Champions League, né? Quem sabe?
O Milan continua invicto desde a temporada passada, né?
Exatamente. Agora, uma coisa é você estar invicto com muitas vitórias, né? Outra coisa é você estar invicto com algumas vitórias e empatando com o Hellas Verona, né? E aí, o Milan, ao mesmo tempo que faz muitos gols no jogo, ele cede muitos gols também. A gente teve aí o último empate do Milan, inclusive foi com a Roma de 3-3, né? Dentro de casa. O Milan tem uma característica de, às vezes, começar ganhando de muitos gols e aí sofrer essa perda de resultado de uma maneira muito irresponsável. Mas aí a equipe vai se acertando, né, aos poucos no campeonato. Joga também outra competição muito importante, que a gente sabe que é a Champions League, né? O Milan, infelizmente, perdeu do Lille, a gente deu até essa notícia, né? Dentro de casa também, porque é um escândalo, mas eu acredito muito em Zlatan e companhia e na recuperação do grande Donnarumma, né? Fechar esse gol aí e não deixar mais as bolas passarem.
Meu querido Matheus, o que é que você acha aí desses empates dos clássicos italianos? Pelo jeito, a Juventus não conseguiu aí o que queria no fim das contas, né? E o Milan, que é o super líder aí, estava passando por cima de todo mundo, empatou com um time mediano como é o Hellas Verona. O que você acha aí? Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo não estão dando conta do recado, não, cara, nos seus times?
Cara, eu vou te falar, Vince, que hoje eu tô na banca, mas eu sou mais ouvinte que comentarista. Hoje eu tô aqui fazendo papel de escada, essa é a verdade. Então, mas o que fica marcado pra mim dessa rodada toda aí, né? Qual eu não pude acompanhar tanto por conta de outras demandas, mas foi o que rodou no mundo todo, né? Que é a declaração de Ibrahimovic, né, cara? E não vou mais cobrar pênalti, mas eu fiz isso aí porque eu tava com saudade da arquibancada, né? E o cara solta essa e pra mim foi melhor do que o gol, né? Fica pra história essa aí.
Fica pra história mesmo.
Viu? Esse jogo da Lazio contra a Juventus aí, Cristiano Ronaldo até começou bem, né? Querendo ganhar o jogo, como era natural, né? Já que a Juventus é um time que está se destacando aí também no campeonato. Não vem numa boa colocação, tudo bem, né? Não tá invicto. Invicto assim, em vitórias, toda vez que eu falo invicto, eu quero falar em vitórias. Vem com 3 empates e 2 vitórias nas últimas 5 partidas, exatamente. Cristiano Ronaldo começou fazendo seu golzinho ali, assistenciado por quadrado, mas aí a Lazio correu atrás e no segundo tempo, meu amigo, aos 5 minutos de acréscimo, Caicedo foi lá e colocou a redonda para dentro da rede, empatando Lazio 1, Juventus 1. E esse jogo aí foi lá em Roma, viu?
Meu irmão, no Olímpico de Roma, pra você ver aí. Exato. O Cristiano Ronaldo até tentou, né, Matheus? Mas o negócio não tava muito bom pra ele, não. Acabou caindo cedo pra cair cedo, logo aos 5 minutos do segundo tempo.
Hein, Jales e Matheusinho, falar em paraibano agora, né?
Vamos falar dos paraibanos. Matheus de Julho, eu acho que você podia começar falando aí do 7-0 do paraibano aí, que que você acha? Agora o Botafogo engrenou, bicho, na Série C. Agora as coisas vão começar a andar com o Belo.
Rapaz, a gente sabe que esse placar, na verdade, ele tá fora da curva, né? Ele não diz muita coisa, assim, mas foi um dia, com certeza, para todo torcedor do Belo, né, do Botafoguense paraibano, comemorar, né? Me lembro que assim que começou, eu fiquei, caramba, é isso mesmo, é isso que tá acontecendo. A gente teve aí, né, o Imperatriz desfalcado, né? E que, mesmo desfalcado, não é esse time também que causa algum espanto, né? Então, é legal, né, de se viver, né? É legal de torcer contra o seu time e ver esse placar largo, né? Mas a gente sabe que vai ser muito difícil isso aí de se repetir.
É, cara, assim, eu diria que foi uma vitória que o Botafogo. A vitória que o Botafogo tanto precisava, né? A gente já tinha falado que o Botafogo tinha um peso diferenciado, assim, pro futebol paraibano na expressividade nacional, e que ele, de fato, ele estava precisando dessa vitória para mostrar o porquê que ele foi campeão da Série D e porquê que ele chegou ali na Série C, era um time a ser respeitado, né? Então, tudo bem que o 7-0 foi muito acima daquilo que a gente imaginava, certo?
Fez um 3, eu acho, já,
3-1, 4-1. Isso é uma coisa mais dentro da realidade do que tem o time, né? Eu acho que a Manuel também pode trazer alguns elementos aí para essa análise mais detalhada do Botafogo, porque 7-0 não se faz todo dia, né, Manuel?
Não se faz todo dia, não. Esse 7-0 teve uma característica. Quer falar alguma coisa antes, Matheusinho?
Não, assim, eu queria, se fosse ver alguma coisa do lado bom concreto, né? Eu acredito que um placar desse possa mexer com a autoestima do grupo. A gente sabe que a autoestima é algo que sempre traz resultado no futebol, né? Mas, de toda maneira, vejo ainda como um placar fora da curva. É muito difícil repetir algo parecido nessa temporada.
Sim, essa partida foi atípica, né? Essa partida foi bem atípica, eu concordo com o Matheus, com você e com a maioria intensa dos torcedores do Belo, né? Botafogo, Paraíba. E aí a gente teve 7 gols com direito a gol do homem, né? O homem que voltou aí, Marcos Aurélio, marcou um gol de pênalti. O professor Evaristo Pisa voltou pro Botafogo também, a diretoria nova aí trouxe todo mundo de volta. O professor pediu o Marcos Aurélio, né? Atenderam, foram lá atrás do homem, botaram ele de volta aqui e parece que dessa vez ele vai fazer a história acontecer, né? Então, para falar desse jogo aí, velho, preciso falar também que o goleiro começou fazendo um pênalti aos 17 minutos, né? O Imperatriz já vem bem mal das pernas, né? Com essa derrota aí pro Botafogo, ele tem um saldo de gol de 8 gols feitos e 45 levados, né? E aí a gente tem uma média de menos 37, não é isso? Menos 37 e um pontinho marcado na Série B. O penúltimo lugar, que é o Botafogo da Paraíba, né? Tem 14 pontos a mais do que o Imperatriz. Isso é gritante. Agora, isso é justificado, né? O time todo pegou Covid, a gente sabe, no começo da temporada. Esse 7-0 aí teve gol de Ramon de pênalti, Diego Rosa, Rodrigo Andrade, Marcos Aurélio, Everton Heleno, David, né? E aí foi muito variado.
Todo mundo fez um variado. Gol, né? Todo mundo que entrou em campo fez um gol, né? Do Botafogo.
Sim, mas qual a palavra que eu falo, né? Qual a palavra que eu falo? Cautela. Vocês estão achando até ruim aqui, rindo, né? Mas é isso mesmo. Cautela. A gente vai pegar o Vila Nova. Esse resultado aí, tudo bem. Ótimo. Uma goleada pro Belo. Beleza. Mexeu com o ano, botou lá em cima. Tá tranquilo. Agora, a gente tem que ter noção de que o Vila Nova não é o Imperatriz, né? E aí, o Vila Nova vai ser um jogo, com todo respeito ao Imperatriz, vai ser um jogo muito mais sério, né? Inclusive, eu tô esperando, com toda a minha positividade, um empate aí do Belo, pelo menos, para ver se a gente não começa a se encaixar nessa tabela de uma maneira a querer ficar na Série C, né, Jales e Matheus? Porque, assim, o Botafogo tem que começar a subir, né? O Botafogo tem que começar a querer voar aí nessa tabela para não descer para a Série D. E falar em Série D, né, amigo? A gente teve aí o Ferrão fazendo um golzinho aí no final, lá no Ceará, em cima da grande raposinha, o Campinense Futebol Clube.
É, cara, vocês estão vendo mim aí, mas o placar foi 2-1. O jogo foi extremamente disputado, foi um jogo muito bom, assim. Para um nível de Série B, foi um jogo bem disputado mesmo. E sinceramente, assim, eu acredito que o Campinense foi injustiçado. Eu acho que o empate estava bom para os dois lados, pelo futebol apresentado pelas duas equipes. Assim,
todo assim, jogo você fala isso. Que o Campinense foi injustiçado. Todo jogo o Campinense
é um time limitado. O time do Campinense é um time limitado, Manuel. Então eu não tenho como criar grandes expectativas, assim, sabe? Eu não vou tirar da cartola um 7-0 no meio da Série D, por mais que eu sonhe com um momento desse, assim, no Campinense, mas dentro das expectativas que o clube tem, e dentro dos oponentes que a gente tem ao longo do calendário da quarta divisão, não tem como se pensar uma coisa muito além de uma região mediana ali, no máximo um quarto lugar beliscando a classificação ali no último pedaço da chave ali no último momento, sabe? Então é uma certa paciência, assim. É diferente do nível que o Botafogo tem colocado, assim, ou tem se proposto a colocar, pelo menos do meu ponto de vista. Tá surpreendendo.
Sim, mas...
é o Atlético, né? O Atlético venceu aí na Série D. Fala também um pouco do Tese, né, do Galo. Pra gente ter um panorama mais amplo dos times nossos que estão jogando, enfim.
Pronto. Com a palavra, mano.
Pronto. A gente teve dois times indo pro Ceará, né? Pela Série D, aqui da Paraíba, com a missão de vencer, né? Não eram confrontos impossíveis. O confronto do Atlético de Cajazeiras, inclusive, era um confronto mais fácil, né? Que pegaria um time como o Guarani de Sobral, com todo o respeito também que eu tenho ao Guarani de Sobral, mas é um time que está debilitado, né? Está ali em oitavo lugar, último lugar no grupo 3 da Série D, e aí com essa vitória o Atlético conseguiu o quinto lugar, está escorado ali no cangote, ó, do Campinense, viu? Se vacilar, o Atlético passa. E aí a gente teve, ao mesmo tempo que a gente teve a derrota do Campinense, a gente teve essa ascensão do Atlético. Mas a gente pode falar também um pouco da Série C, né? E aí a gente chegando na Série C, para fechar aí com 13, aí já vou passar a palavra para vocês, viu? Não vou falar muito, não. A gente teve a derrota do 13 pro Remo, né? E aí é um placar justificado. O Remo é o segundo lugar, né? Do grupo A da série C, com plenas condições de ir pro mata-mata. O Santa Cruz já está garantido no mata-mata, e aí a gente só tem 3 vagas. O 13, se vacilar, vai perder vaga pro Botafogo, né? E aí tem gente que torce para Jacuipense se dar mal, para passar os dois paraibanos, para ficar se mantendo ali na Série C, né? E já tem gente, como eu, que torce só pro Botafogo se dar bem, e o resto não importa, né? Entendendo? Porque eu sou torcedor do Belo, cara. Eu não abro pra polêmica, não. Eu só apoio mesmo, é só o Belo.
O que você acha, Matheus? Você também tem um sentimento aí de que o 13 seria bom pro futebol paraibano? Eu sou raposeiro e eu acho que é bom os times grandes do estado disputando. Só não acho que o 13 precisaria estar na Série C, né? Eu acho que o Campinense podia estar na Série C.
Matheus. Ô, cara, eu acho. Eu compartilho de Manel no sentido de esperar sempre que o Botafogo esteja melhor, né? Mas eu acho que eu compartilho com você aí que se os grandes da Paraíba, né, começam a ter destaque, começam a ter êxito, é bom pro futebol paraibano como todo e pro futebol nordestino. Então eu concordo com isso. E eu sou meio agraciado. Em Campina Grande eu tenho esse carinho pelo 13, né? Acho que é um time com história forte, né? Ali em meados de 2000, né? Foi um time até competitivo a nível nacional. Então, ficaria feliz sim se o 13 tivesse isso.
É isso aí, né, galera? Vamos finalizando esse nosso primeiro bloco aqui do Rifando a Bola. E daqui a pouco a gente retorna com os resultados da Time Mania e também com aquele quadro que você adora, né? O Fofoca de Gandula. Fica por aí que a gente volta já já.
Pega o Mundial de 51!